As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A polémica está instalada em Torres Novas. As duas chaminés, consideradas como históricas da antiga fábrica António Alves, foram demolidas sem que nada o fizesse prever. Assim aconteceu no âmbito das obras para o novo Intermarché naquela cidade. As críticas não se fizeram esperar, sendo que as redes sociais, por exemplo, já obrigaram mesmo a autarquia torrejana a tomar uma posição pública sobre o assunto. O próprio Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, em comunicado enviado para a ERTE, deixou claro que as duas chaminés faziam parte do projeto da obra em curso. Perante demolição, é garantido que o dono da obra foi contactado de imediato, esclarecendo que motivos de falta de sustentabilidade e eventual perigosidade futura, com pareceres técnicos que irão ser apresentados com urgência na Câmara, terão conduzido à demolição das duas chaminés. O comunicado avança, ainda que foi assumido verbalmente pelo próprio, que irá, dentro do tecnicamente possível, repor com segurança a simbologia histórica que ali existia e cumprir-se com o projeto aprovado. Entretanto, os serviços de urbanismo da Câmara de Torres Novas não foram receptores de qualquer projeto de demolição, conforme é exigido para este tipo de intervenções. Pedro Ferreira reforça que o município irá fazer cumprir esta obrigação processual face ao projeto previamente aprovado e de imediato irá analisar técnica e juridicamente as consequências derivadas desta inesperada e socialmente chocante demolição, reforça o município em nota de imprensa. Cerca de 300 de militares do Exército Português estão a participar no exercício Fénix 22, que está em curso nos municípios de Constância e de Vila Nova da Barquinha até esta sexta-feira. Está em causa um apronto que visa treinar a capacidade de resposta das diferentes valências do Sistema Integrado de Apoio Militar de Emergência do Exército às solicitações de apoio da estrutura de proteção civil, testando a projeção e atuação de capacidades diferenciadas, com destaque para o comando, controlo e comunicação, a busca e salvamento terrestre, a engenharia militar, o reabastecimento e serviços e o apoio sanitário, no contexto de uma emergência complexa decorrente de um cenário de condições meteorológicas adversas, refere um comunicado do gabinete do chefe do Estado-Maior do Exército, texto esse enviado para a redação da ERTE.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de Casais e Alvio-Beira de Tomar vai disponibilizar 40 tabuleiros para a participação no grande cortejo da Festa dos Tabuleiros de 2023, sendo que os pares interessados em participar poderão inscrever-se a partir de 12 de dezembro. Há uma mudança relativamente a edições anteriores. Desta feita, por impossibilidade de ter a mesma pessoa responsável pela confecção das flores, a Junta lança o desafio aos próprios pares para que elaborem esse artigo decorativo, comprometendo-se a fornecer papel e arame para além dos cestos, do pão e ou das coroas e, claro, a própria montagem do tabuleiro. Refira-se que pelo menos um dos elementos do par deve estar recenseado na freguesia. João Luís Alves, em declarações à ERTE, antecipou este processo.
Nós este ano foi deliberado pelo Poder Executivo que o modelo iria ser diferente daquilo que tem sido o apanágio desta freguesia ou desta não freguesia nos últimos anos, porque nós tínhamos uma tradição que já vinha de há muitos anos, de entregar as flores para fazer a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. E a Junta de Freguesia pagaria ou pagava ou pagou esse trabalho durante estes anos todos. Acontece, porém, que agora a situação alterou substancialmente, porque não há pessoas que queiram assumir um encargo desse ou uma tarefa dessas, né, de confeccionar as flores. A pessoa que nos fez nos últimos anos é uma pessoa já com uma certa idade, já está na casa dos 80 anos e, portanto, ela própria e nós próprios entendemos que era um risco. A pessoa ainda está com saúde, felizmente, mas nós nunca sabemos o dia da manhã, não é? Considerámos que seria um risco de entregar uma tarefa desta dimensão. Portanto, uma pessoa que já tem uma certa idade, apesar de ser uma pessoa ainda com saúde, decidimos alterar o paradigma, portanto, a partir deste ano, e à semelhança daquilo que se passa em outras freguesias, quem quiser levar tabuleiro, confecciona as flores. Depois a Junta de Freguesia, ou o pessoal da União da Junta de Freguesia, faz o resto. Portanto, a Junta compra o pão, eles tratam dos cestos, cortamos as canas, montamos os tabuleiros, portanto, fazemos o trabalho todo. A única coisa que não fazemos, ou que não assumimos, é a confecção dos flores. Já agora, devo dizer o seguinte, há 4 anos, ou há 3 anos, na última Festa dos Tabuleiros, nós assumimos o compromisso de fazer as flores para 40 tabuleiros e depois, para além desses 40, houve 26 pessoas que se voluntarizaram ou que se voluntariaram para fazer mais 26 tabuleiros. Portanto, o que nos levou a pensar que se numa altura em que se conseguiu, onde já havia 40 tabuleiros feitos e 26 pessoas se ofereceram para fazer ainda mais 26 tabuleiros, portanto, nós chegámos à conclusão que seria natural, seria normal conseguir 40 tabuleiros com o voluntariado das pessoas. Portanto, penso que é um número perfeitamente atingível e penso que é perfeitamente possível conseguirmos este desiderato.
Festa dos Tabuleiros 2023 já mexe. Junta de Casais e Alviubeira vai disponibilizar 40 tabuleiros.
Rádio R. Informação.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, considera que a pena de prisão aplicada ao homem terá sido responsável pelos incêndios que destruíram grande parte do concelho em 2017 é um pequeno consolo perante o sofrimento e os danos irreparáveis com que a sua população foi confrontada. Recorde-se que o indivíduo, foi engenheiro de profissão, foi condenado a uma pena de 25 anos de prisão pela prática de 16 crimes de incêndio florestal, todos eles na zona centro. Mação fez parte desse mapa. Em entrevista à Hertz, Vasco que o Estrela lamentou que nada possa repor-se aquilo que as pessoas perderam.
Essa justiça nunca será feita, quer dizer, eu até por de formação profissional tenho de acreditar na justiça e acredito na justiça. Agora, houve perdas irreparáveis, que não é o facto dessa pessoa em concreto estar presa e com os 25 anos, uma medida exemplar, nunca antes tida em Portugal, seja do meu conhecimento, que vai repor nada daquilo que foram as perdas das pessoas do Conselho de Mação e não só. Há, ou pode haver, talvez, o consolo, se me é permitido este termo, de que o coletivo de juízes ter realmente tido a perfeita percepção da enormidade e da alarvidade daquilo que aquele sujeito cometeu. E, portanto, desse ponto de vista, sim, foi feita a justiça, sendo certo que há danos irreparáveis e que não são os 25 anos que a pessoa vai passar na prisão que vão, evidentemente, resolver. Digamos que é, no fundo, um pequeno consolo, entre aspas, de ver que alguém que fez o mal que fez a este concelho, e não só, irá passar durante muitos anos na prisão. Houve, como disse, há danos que ficam para sempre, para todo sempre, quando arde a quantidade de floresta, não só que ardeu no Conselho de Nação, há pessoas que nunca recuperaram, nem nunca recuperarão, até devido, digamos, às suas condições socioeconómicas, à sua idade, mas penso que, de uma forma geral, o trauma vai sendo, ou foi sendo aos poucos, ultrapassado. Enfim, o tempo, como se costuma dizer, cura quase tudo. Começa-se realmente a ver o verde do nosso concelho a regressar, mas eu acho realmente que as marcas foram demasiado profundas, nomeadamente nos dois grandes incêndios de 2017, com a vasta destruição.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, aqui em entrevista à ERT. O núcleo do entroncamento Vila Nova da Barquinha, da Liga dos Combatentes, homenageou os mortos na Primeira Grande Guerra, a cerimónia que decorreu no concelho barquinhense, este ano também no Centro Cultural da Barquinha, onde foram proferidas as intervenções protocolares. A data assinala o final da Primeira Guerra Mundial, comemorado a 11 de novembro, momento que recorda a assinatura do Acordo de Paz do conflito que envolveu os países aliados e a Alemanha. Como disse a Hertz, o presidente do núcleo, Luís Filipe Moita, este momento lembra aqueles que tombaram na Primeira Grande Guerra, mas é também uma chamada de atenção para aqueles que, em anos recentes, participam em missões no estrangeiro.
Esta data é o reconhecimento por parte da Liga dos Combatentes de quem esteve lá fora no ultramar e do fim da Grande Guerra. Ou seja, tivemos militares lá fora que faleceram e também tivemos militares que, por sua vez, voltaram quase sem nada. Ou seja, vieram atrás do que era, poderia ser bom e praticamente, o que é que eles conseguiram? Lutaram lá fora e até hoje o reconhecimento pela parte da nação tem sido muito pouco. E neste momento a Liga dos Combatentes tem feito os possíveis perante o Governo de forma a reconhecerem o valor destes homens que estiveram lá fora. E desde já o Estatuto do Antigo Combatente que saiu mas que sabe muito pouco. Ou seja, acho que os antigos combatentes merecem muito mais reconhecimento que foi feito até hoje por parte do nosso governo.
O que é que seria necessário fazer mais neste processo?
Principalmente aqueles que vivem de pensões muito baixas e que mal conseguem viver com o que recebem. E eu acho que aquelas comissões que o Estado dá deviam ser muito maiores para eles poderem sobreviver. Porque eles votaram por nós e acho que merecem muito mais do que o governo está a fazer por eles.
Na sua intervenção também lembrou a questão que vivemos hoje na Europa, deste conflito, não é? É preocupante.
É muito preocupante e não sabemos até onde isto vai escalar. Ou seja, para já famílias a viverem com certas dificuldades, nós temos bastantes combatentes a viverem com grandes dificuldades e agrava-se, está-se a agravar, as coisas estão muito mais caras, os apoios são quase nulos e é capaz de vir dias bem piores do que estão até agora.
Falemos um pouco agora da Liga, como é que está o núcleo?
O núcleo está bem, recomenda-se, há sócios que partem devido à idade, obviamente, mas há muitos sócios apoiantes que estão a se inscrever. E vamos vivendo da condição dos sócios, fazendo o nosso melhor possível. Temos feito alguns passeios, temos alguma assistência dada aos sócios em tudo o que eles precisam. Agora vem o Natal, vamos oferecer alguns cavalos de Natal a quem precisa exatamente, porque tem poucas posses, e é isso que vamos fazendo. Vamos tentando estar de volta deles e não os deixá-los perdendo.
Núcleo do Entrocamento Vila Nova da Barquinha, da Liga dos Combatentes, aqui a homenagear os mortos da Primeira Grande Guerra.
Rádio Web, a primeira a informar.
Miguel Borges admitiu que 2022 tem sido um ano muito difícil para o Conselho de Sardoual, fruto do impacto direto e indireto da guerra na Ucrânia. Em recente entrevista à ERTS, o presidente da Câmara Sardoalense não escondeu a preocupação com o aumento dos preços, em especial na eletricidade e nos combustíveis. No primeiro caso, reforçou, há mesmo registro para subidas na ordem dos 200%. Ainda assim, assegurou-nos Miguel Borges, o município nunca deixou de fazer o essencial.
O ano 2022 tem sido um ano muito difícil para os municípios, para os portugueses, para os cidadãos, para qualquer um de nós. Tem sido difícil, fruto do impacto direto, indireto, e às vezes também de alguma desculpa, que a guerra e a pandemia, a partir de uma altura, começa a servir desculpa para tudo. Ou seja, os preços aumentam, mas depois, vou dar um exemplo, os preços aumentam, mas depois, se há uma inversão, por exemplo, naquilo que é os custos dos combustíveis, nós não vemos os combustíveis baixo, mas depois os preços daquilo que são bens essenciais que subiram já não baixam. Ou seja, é sempre a somar. Não há aí contas de subtrair. Tem sido muito difícil. O impacto que têm os combustíveis, o impacto que tem a eletricidade nos municípios e no estadual, não é exceção, é um impacto enorme dentro daquilo que são municípios com orçamentos adequados à sua realidade. Eu não vou dizer um orçamento baixo. Claro que o município de Sardoual não podia ter um orçamento das grandes cidades. Tem um orçamento adequado. Agora, o que é certo é que quando são introduzidas outras realidades com as quais nós não estávamos a fazer conta. E, na verdade, estes custos têm-nos provocado aumentos, por exemplo, na ordem dos 200%, por exemplo, em termos de eletricidade, em determinadas situações. Ora, o que tem sido a nossa gestão é como é que vamos manter aquilo que é essencial no serviço público que prestamos à população, tendo em consideração estas novas exigências financeiras. Se perguntar à maior parte dos sardolenses, se calhar não tem notado muito. Ou seja, aquilo que é essencial nós não deixamos de fazer. Nós não deixamos de fazer. Posso dizer também que mantemos aquilo que muitas vezes nos apontam, mantemos uma porquê? Porque é muitas vezes aí que os municípios cortam, mantemos uma dinâmica cultural altíssima, fruto também de candidaturas e de investimentos que temos feito com participação a 100%, num conjunto de programas que temos. Agora, aquilo que nós queremos é gerir tudo isto sem que o essencial para os cidadãos lhes faça falta, e porque o Sardoual continua a ser um concelho com qualidade de vida.
Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoual, aqui em entrevista à ERTE.
Rádio ERTE, informação.
Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, garantiu em recente entrevista à ERTE que os grandes objetivos que estavam definidos para 2022 serão cumpridos, elegendo três projetos como baluartes, casos das obras na Avenida, na Rua do Moinho de Vento e na ligação dos esgotos da vila para a Etar do Caima. Sérgio Oliveira admitiu, contudo, que nem tudo correu de acordo com as expectativas e que houve mesmo necessidade de adiar algumas obras devido ao brutal aumento no setor da energia.
A obra da Avenida, a Rua Minho de Vento, a resolução do problema dos esgotos da Vila Paetária do Caima, do emissário, portanto, e estes são os três grandes baluartes que tínhamos definido, digamos assim, para executar neste mandato. Neste mandato, não, neste primeiro ano de mandato. Houve projetos que tivemos que, efetivamente, abdicar deles, e há uma razão óbvia para isso. Por exemplo, o Parque Infantil da Portela, é um investimento estimado em 70 mil euros, a requalificação desse espaço não o vamos concretizar este ano, e mais outras pequenas intervenções que queríamos fazer e que não o vamos fazer, porque com o brutal aumento que tivemos no preço da energia, portanto, parte das rubricas que estavam para esse investimento foram absorvidas por esse aumento, ou seja, tivemos que retirar esses valores que estavam alocados a essas iniciativas para conseguirmos reforçar essas mesmas rubricas com o custo de energia elétrica. Mas, de grosso modo, os objetivos foram alcançados.
Já agora, custos de energia elétrica, há aqui diferenças já notórias no que diz respeito aos gastos que a Câmara de Constância tem?
Já, repare, eu não tenho de cabeça agora presente, mas tenho os dados assentos no meu caderno. Nós vamos chegar ao final do ano talvez com mais de 200 mil euros em energia elétrica, em comparação com 2021.
Sérgio Oliveira, aqui em entrevista à ERTE, presidente da Câmara de Constância. O União de Tomar venceu o entroncamento do Atlético Clube por números esclarecedores e garantiu 3 pontos que lhe permitem subir ao primeiro lugar, ainda que estejam atrás do invicto Samora Correia, que venceu o Torres Novas e continua num percurso fantástico na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, 10ª jornada. Vamos aos resultados. Fátima 1, Oriense 3, Amiense 1, Fazendense 0, Entroncamento Atlético Clube 1, União do Tomar 5, Benavente 0, Salvaterrense 0, Alcanenense 0, Mação 0, Samora Correia 3, Torres Novas 0, Águias de Alpiarça 3, Abrantes e Benfica 2 e Tacho 3, Ferreira do Zézer 1, na frente Samora Correia e União do Tomar, ambos com 24 pontos, 3º Fazendense com 22, 4º Amiense com 20, 5º Alcanenense e Oriense com 17, 7º Ferreira do Zézer e Mação com 13, 9º Águias de Alpiarça tem 12, 10º Cartacho e Salvaterrense com 11 pontos, 12º Torres Novas e Abrantes e Benfica com 10, 14º Bonavente com 9, 15º Fátima tem 7 pontos, 16º e último o entroncamento Atlético Clube com 6 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Estamos a concluir este ano litúrgico. Esta é a última semana deste ano litúrgico. Próximo domingo, iniciamos o novo ano litúrgico, o tempo do Advento, que é o tempo que nos prepara para o Natal, para o nascimento de Jesus Cristo. Durante este ano litúrgico tivemos a pandemia e depois, no início deste ano civil, a desgraça de todos nós, da nossa sociedade e do mundo, a guerra que está a transformar as nossas vidas, as nossas famílias, de forma muito especial, uma guerra que traz um sofrimento, morte e destruição para toda a humanidade. Ao entrarmos neste novo ano litúrgico, entramos ainda mergulhados por esta guerra, rezando pela paz. Mas temos que todos nós caminhar num novo caminho, que é o caminho para a Jornada Mundial da Juventude em agosto do próximo ano. Reparei no contraste. Do lado há uma guerra. Do outro lado há este grande encontro que vai unir jovens de todo o mundo em Portugal, de todas as línguas, de todos os países, de todos os continentes, num clima de comunhão, de unidade, num clima de diálogo e de partilha, entre jovens de todo o mundo. Um mundo que se une em volta dos jovens. Um mundo que quer combater esta guerra, que só divide,
só distrai, destrói, só nos afasta mais um dos outros. Este é o caminho que nos conduz à Jornada Mundial da Juventude. É o caminho da paz, da esperança. O caminho em que se aposta nos jovens e não na destruição do seu futuro. Este novo ano litúrgico que vai iniciar é uma oportunidade que temos ao percorrermos esta estrada para a Jornada Mundial da Juventude, que seja verdadeiramente a estrada para uma nova oportunidade para os nossos jovens, a estrada do amor, a estrada da paz, a estrada da esperança, a estrada da felicidade, a estrada da alegria. Vamos por isso, todos juntos, acompanhar os nossos jovens, testemunhando esses dons, essas graças no coração. Vamos valorizar os jovens. Valorizar os jovens é apostarmos na Jornada Mundial da Juventude e a combatermos esta guerra com a paz.
O Padre Rui Trezo aqui com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
Está concluído mais este espaço de notícias. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.